Bom, vamos continuar então o que nós começamos a ver semana passada. Espero lembrar o que eu já falei para não repetir, mas de qualquer forma, a gente semana passada começou a ver sobre Mezuzá. Só antes, agora estou lembrando, eu não olhei, mas tudo bem. Eu estou lembrando agora uma curiosidade. Alguém sabe onde está a maior Mezuzá do mundo? É, quase. É verdade, também tem. No Kotel tem uma Mezuzá que deve ter mais ou menos esse tamanho aqui.
Tem uns...
Hã? A do Kotel é maior ainda? Não lembro agora.
Não, não,
A outra é maior. A do Kotel é uma Mezuzá. Quando você está saindo do Kotel, logo antes daquela catraca, você vai ver, tem aquele...
É
uma Mezuzá do lado.
Acho que eu nunca...
É uma Mezuzá enorme. Tem, acho que 60, 70 centímetros, mais ou menos. A maior Mezuzá, de fato, está no aeroporto de Israel. Logo antes de chegar nos passaportes, a Mezuzá foi escrita agora, nos últimos anos. A Mezuzá tem quase 1 metro de altura.
É mesmo?
Como assim do que ela é?
Mezuzá! A portal, a caixinha que passa também, é um portal enorme.
Não estou falando do material, a caixinha é de vidro ou de plástico, sei lá, de acrílico. É bonita, mas não é. Estou falando do pergaminho. O pergaminho tem esse tamanho, então você imagina o tamanho das letras dentro. Aqui é um pedaço de Sefer Torah que a gente mostrou semana passada. Agora, a Mezuzá é bem menos texto. Você imagina... Sim, eu falei que é maior. Em 90 e poucos centímetros.
Não pode ter.
90 e poucos centímetros. Sim, pode. Então, na verdade, foi um artista que escreveu. Quer dizer, é um artista que é também sofrer. E aí a ideia, ele teve essa ideia de fazer uma Mezuzá grandona, não para o aeroporto.
Tem que seguir os padrões.
Como loja.
Imagina as palavras por...
Não, as palavras são o mesmo número de palavras, só que as letras são bem maiores, são enormes. Aí ele foi perguntar para um dos grandes rabinos, se não me engano, para Kanievski, se ele podia escrever de fato uma Mezuzá desse tamanho, porque nunca se viu uma coisa dessa. E ele falou que tudo bem, se ele fizer de acordo com as leis, está perfeito. Ele fez e depois ele doou para o aeroporto e pregaram lá na porta. Ah, a porta. É, como se fosse a porta de Israel, tem a maior Mezuzá do mundo. Então você deveria ter visto. Então presta atenção, próxima vez, quem for para Israel, presta atenção. Quando você sai do avião, vai indo, de repente tem uma rampa bem grande, você desce assim, super bonita, com os selos do lado. Quando chega no final, tem a porta de entrada para onde estão o controle de passaporte. Nessa porta do lado direito, você olha, é uma Mezuzá que, se você não viu, você vai pro oftalmologista ver o que está acontecendo.
Possível.
Não, quem compra a menor possível? Não, então o carro não precisa de Mezuzá, e quem põe Mezuzá no carro geralmente não é nem de pergaminho, é um pedaço de papel que nem sei se está escrito nele ou se está escrito, se não é jornal. Não tem. Mezuzá para casa, a gente mencionou semana passada que existe um tamanho mínimo que você consegue escrever. Então, essas Mezuzás têm esse tamanho assim de 5 centímetros. Kasher não pode ser. É impossível escrever.
Porque tem lá dentro.
Não, escrever uma Mezuzá desse tamanho. É, não. Embora tem muita gente que tem Mezuzá desse tamanho, mais ou menos. Mezuzá de 30 centímetros eu já vi.
Então.
Uma desses grandona. Não é muito mais caro. Quanto você já vai pagar mais caro uma Mezuzá dessa? Não é tão mais caro. O negócio é que ninguém vai escrever, porque o cara tem que ter muita experiência para fazer desse tamanho. Sei lá. Teoricamente, não, porque vai ter mais menos texto. Ele tem que escrever letras maiores. Eu não sei exatamente como que faz. Eu não tenho nem ideia como que ele escreve. Uma pena tão grossa assim, eu não sei como que é. Não deve ser.
Não está no padrão.
Não deve ser quem faz o tipo.
Tem que lembrar quando a gente chegar perto da Mezuzá, ver, porque dá pra ver de fora também. Você pode ver o tamanho. Bli Neder, se eu lembrar, eu tiro uma foto dela quando eu... depois de amanhã, quando eu passar por ela. Eu não quero tirar bem perto pra ver as letras também.
Como deve essa Mezuzá ficar grossinha, grande?
Não sei. Tem que perguntar pra quem escreveu. Não sei como se faz. Isso é só curiosidade. Vamos voltar então para o que nós estávamos vendo semana passada. Então nós mencionamos sobre o fato de ter que escrever as letras com muita precisão. E às vezes a letra sai com um formato que não está correto. É uma das coisas que podem invalidar uma mezuzá quando você manda ela para verificar. Então, eu fiz aqui, só para vocês terem um exemplo, para verem um exemplo grande. Né? Então, vejam, por exemplo, essa letra aqui. Que letra é essa daqui? Muito bem, Dalet. Embora o Dalet que nós conhecemos é esse daqui. Muito bem. Mas, na verdade, o Dalet é assim. O formato do Dalet, qual a diferença entre o Reish e o Dalet?
Mais fininha a perna?
Não. Pode fazer grossa também. Qual a diferença entre o Dalet e o Reish? A ponta aqui em cima. No Reish é redondo e no Dalet é pontudo. Essa é a diferença entre o Dalet e o Reish. Por conseguinte, se eu fizer um Reish com a ponta aqui, não é um Reish, é um Dalet. A gente escreve o Dalet normalmente com a cabecinha aqui passando do pé. Só para garantir que o formato está bem claro que é um Dalet. E aí a gente acostumou sempre a escrever assim. Mas pela halakha, pela lei, bastaria, não precisaria passar um rabinho para cá e sim ser pontudo. Só isso. Certo? Tá, aqui está uma diferença de letras. Então, de repente você abre uma mezuzá, o sofer abre e vê que tem um reish pontudo. Se ele tiver uma ponta aqui, uma quina aqui, onde deveria ser arredondado, está psulá essa mezuzá. Não está boa. Porque ali não tem um reish, tem um dalet. E o mesmo contrário. Se de repente um dalet, os faradim, por exemplo, escrevem na mezuzá o dalet assim, sem passar o pé do dalet, a cabeça do dalet. Então se os faradim tiver uma mezuzá que o dalet aqui está arredondado, não é dalet, é um reish.
Então, eu estava vendo na internet, tem
mezuzá separadinha,
acho que
não é essa. A escrita não é só essa. A fonte que eles escrevem é um pouquinho diferente. Os princípios são os mesmos, mas a fonte é um pouquinho diferente. Ou, por exemplo, eu coloquei aqui também, que letra é essa daqui?
Nun.
Nun, muito bem. É um Nun, você vê que é escrito na Torá, é um pouco diferente do que a gente está acostumado. Mas o Nun tem esse formato. Essa letra aqui é o Kaf, muito bem. Kaf, Kaf, tanto faz. Agora, esse daqui, que letra é essa daqui?
Nun.
Kaf, sei. Kaf, Kaf.
Nun ou Kaf?
Kaf. Kaf.
É Nun.
É um Nun escrito errado, que parece um Kaf. E por conseguinte, esse daqui também validaria uma mezuzá.
Eu sei que é Nun, porque tem um Kaf.
Muito errado. Qual é o muito errado dele? É que em vez, se eu tirar essa coroa, ia ficar mais confuso. Eu quis justamente demonstrar que é um Nun mal escrito. Esse corpo dele deveria encostar no meio, no centro da cabeça e não na ponta da cabeça. Essa é a diferença só desse Nun para esse. Não tem nenhuma outra diferença. Então, justamente, aqui vem do centro da cabeça, desce para a base, e aqui ele está descendo da ponta da cabeça.
Parece que está maior.
Ah, tudo bem, isso é porque eu escrevi à mão. Se fizesse bonitinho, ia sair igual. Esse daqui é a que letra? Não, Beit. A diferença entre o Raf e o Beit é que o Beit é quadradinho e o Raf é redondinho. Ah, sim, lógico, porque você está acostumado com esse Beit. Esse Beit aqui, qual a diferença? É igual o Dalet. Você puxa o rabinho dele embaixo para garantir que está claro que é um Beit. Mas a definição do Beit é que ele é pontudo embaixo e em cima o Raf é redondo. Só para dar exemplos de confusões que pode ter, e já mudou a letra. Isso é letra de Sefer Torah. É uma letra de forma, né? Não deixa de ser, não é uma cursiva, mas de qualquer forma é a letra da Torah. É chamado Ktav Ashuri, a escrita Ashuri, a Síria. Agora você começa a entender, né?
Aqui, deixa eu passar a perninha do dedo, David.
Sim, sempre se passa. Sempre se passa. Justamente para garantir, para ver que de fato é essa, ver aqui na mezuzá, que o beito até ele puxa, o pezinho ele puxa para trás e sobe assim, tem uma pontinha assim para cima, um chifrinho. Bem pouco, uma ou outra letra, não são todas também, né? Algumas letras têm um pouquinho de diferença. Bem diferente. Muito bem. Então isso é só mais uma diferença que eu semana passada falei, mas não dá para mostrar aqui direito, tá longe. Então fiz maior. Isso vale para todas as letras. Só, isso é só um exemplo. Uma outra coisa também que eu acho que eu mencionei semana passada, ou não mencionei, não lembro, que cada letra precisa ter também o branco em torno dela, e não só em torno dela, no centro dela, vai, um Ra, por exemplo, sim? O Ra tem um buraco dentro, esse buraco precisa ser preenchido de pergaminho, pelo menos na parte que está bem rente às linhas da letra. O que eu quero dizer com isso? Que se aparecer um furo aqui no meio, depende qual o tamanho do furo. É um furinho no meio da letra, não tem nenhum problema. No meio da letra, eu quero dizer no meio do branco que está no meio da letra. Tem um furinho, não tem problema. Mas se esse furo estiver bem próximo da borda da letra, então a letra termina no buraco, ela não termina com uma moldura branca, uma moldura de pergaminho em volta. Então está inválido.
O branco da caneta
não vai... Não, não só por causa disso, mas a halakha é que precisa ser mukaf gvir. Toda letra precisa ter uma margem de pergaminho. Então limite.
Em toda volta.
Não quer dizer que um buraco vai ali. Depende de onde ele está, como ele está, qual o tamanho dele, se ele está pegando a letra, se não está pegando a letra, se está pegando o pergaminho muito próximo da letra, se não está. O sofer sabe todas essas leis, todos os mínimos detalhes, para saber te dizer se está kasher ou não está kasher, é justamente a tarefa dele. Não, pode ser. Por que não? Pode ser que está kasher. Megillah ainda é mais fácil do que tudo isso. Você vê que o tempo todo menciona Tefilim, Mezuzah e Sefer Torah. Mezuzah é outra história. É, desculpa, Megillah é outra história. Megillah é bem mais simples. Uma outra coisa também, mencionei semana passada, acho que não, que existem letras que têm coroinha. Vocês viram aqui, justamente, que elas têm coroinha. A letra tem coroinha. Quais são as letras que têm coroinha? São as letras Shin, Ayin, Tet, Nun, Zayin, Gimel, Tzad. São só algumas letras que têm essa coroinha de três. E existem as letras que têm uma única coroinha, que é justamente uma dessas. Eu não fiz só para... Senão ia ter graça, vocês iam ver a diferença. Mas é, por exemplo, a letra Dalet, que tem uma coroinha só. Então, o Nun tem três, o Dalet tem uma. Então, quais são as letras? Tem uma, é o Beit, Dalet, Kuf, Het, Yud, Hei. Que? Oh, então, o que significa exatamente essa coroinha? Tem vários motivos por que tem coroinha. O Talmud conta que Rabi Akiva conseguia aprender até leis dessas coroinhas que tem em cima das letras. Então, faz parte da fonte. Quando Hashem ensinou Moshe Rabbeinu como escrever, já ensinou ele que tem que ter as coroinhas, faz parte. Até mencionei, é verdade, mencionei semana passada que existem sofrim que fazem uma dupla, um sofer escreve e o outro vai colocando as coroinhas nas letras. As letras que têm três coroinhas são chamadas pelos nossos sábios, que eles montaram uma palavra, duas palavras com essas letras, Sha'atnez Getz. Shin Ayin Tet Nun Zayin Sha'atnez Gimel Tzad Getz. O que significa isso? Tem vários motivos por quê. Um motivo que consta é que Sha'atnez é aquela proibição de misturar uma roupa leilinho. E consta nos livros, inclusive de Kabbalah, que o Satan, as forças negativas, se nutrem, entre aspas, de espiritualidade por intermédio das pessoas que fazem esse pecado. Quer dizer, quem veste uma roupa de lã e linho misturado, acaba dando forças para as forças de impureza, etc, etc. Até consta no Shlá Kadosh, que Deus livre uma pessoa que veste uma roupa assim, tem muitas roupas assim, tem que tomar muito cuidado. Sim, sim.
Mas é a mesma peça ou é uma camiseta com um casaco?
Não, a mesma peça. Mesma peça quer dizer um hã? De onde você tirou isso? Imagina, os ternos mais finos, mais chiques, são feitos de lã. Lã finíssima. Então, primeiro, pode ter, só rapidinho, a gente pode um dia dar uma aula só sobre isso. Em primeiro lugar, pode ter lã e linho na própria trama. Pode ter lã e linho no mesmo fio. Pode ter lã, por exemplo, o terno é de lã, chique, e as entretelas são de linho. Pode ter o terno de lã e uma costura de linho.
Isso está escrito?
Sim. Duas vezes.
Não, está escrito no terno.
Não, não está escrito no terno que tem linho. Tem que fazer a verificação. Existem pessoas que são treinadas, existem algumas técnicas que se desenvolveu para se verificar a roupa e saber se tem ou não tem. Então, para você ter uma ideia, num terno você tem que olhar 50 lugares. Se é um terno de... Não é você, você manda nos lugares, são especializados. Eles não fazem essa cara quando eles olham. É muito legal, por sinal. Em roupas feitas em alfaiate, por exemplo, um terno feito em alfaiate, tem que olhar 200 lugares.
Mas não é mais fácil pedir para o alfaiate não fazer assim?
Sim, então se você já vai no alfaiate, você já vai pedir para ele fazer, sim. Só que não dá para confiar em alfaiates, porque nem os alfaiates sabem, às vezes, o material que eles estão usando. Não sei, Israel, aqui também.
Estamos diante de um.
Eu também fiz esse curso. Eu fiz esse curso, sim. Tem no BDK. Eles fazem essa verificação.
Praticamente todos são assim?
Não, não. Não, não é todos. Depende de marca, depende de modelo, depende de... Um dia, de repente, fizeram um lote de um jeito.
Mas tem lugares que fazem separado, né?
O quê? Sim, tem. Tem um monte de explicações, mas aí já a gente vai fugir do nosso assunto aqui. Então deixa para uma outra aula, se Deus quiser falar sobre isso. Se Deus quiser, quando eu estiver aqui da próxima vez, eu posso até mostrar para vocês como funciona. Então, de qualquer forma, essa mitzvah é uma mitzvah que, profanando a, ela tem uma forte ligação com o Satan. E por isso... Shatnez são as letras de Satan Az, que por acaso os goim pegaram daí, provavelmente, para Satanás. Satan Az. Então, Shatnez Getz é faísca.
Não. Satan Az é Satan forte. Az é forte.
Satan força. Força pro Satan. Então, Shatnez Getz significa... Faísca no Satan, quer dizer, queimar o Satan. Então, é uma das explicações que tem, porque tem coroinhas nessas letras, justamente, é uma forma de eliminar o Satan, de lutar contra o Satan. Uma outra explicação também que consta nos livros, Shatnez é a mitzvah, talvez maior representativa das mitzvot que nós desconhecemos, o motivo lógico, quer dizer, você olha, que é isso? Qual é a lógica desse negócio? E Getz, Gimel Tzadi, seria o acrônimo de Gmilut Hasadim Tzedakah. Fazer bondade e Tzedakah, que é a mitzvah que tem maior representatividade de algo que é compreensivo. Fazer um bem para o outro é a coisa mais normal. Shadchan? Não, não compara, coitado.
Shadchan, e aqui é Shadnez.
Então tem coroas nas letras que representam a mitzvah com lógica mais difícil de compreender e a mitzvah que tem a lógica mais fácil de se compreender, demonstrando que é uma batalha que nós temos para conseguir fazer essas mitzvot, porque as pessoas ficam gozando e os goyim falam qual a lógica desse negócio que estão fazendo. Então, nós colocamos coroinhas demonstrando que nós vamos batalhar para fazer essas mitzvot, nós vamos lutar contra o nosso Yetzerará, e nós vamos conseguir e vamos virar coroas, nós vamos conseguir vencer o nosso Yetzerará.
Por isso,
justo essas letras têm coroinhas.
E por que a letra da
coroinha 1? A coroinha 1, eu não sei, não achei motivo para isso. Com certeza tem motivo, não sei dizer. Bedek Hayah, a forma que se diz. Tá? É interessante que todas elas têm... Todas elas têm um acrônimo para indicar quais são. Então, Shatnez Getz, são as letras, tem três. Bedek Hayas, que tem um. Melechet, Bedek Hayah é investigar o animal. E Melechet Sofer, são as letras que não tem nenhuma coroa. Então, tudo bem, você está me mostrando. Ah, aqui não deve ter coroinha no Dalet, é isso que eu mostrar. Tá bom? Então, não é todo mundo que faz uma coroa como eu mostrei aqui. Tem gente que diz que o que está escrito que é a coroa é essa pontinha na ponta da letra, um chifrinho para cima. Vai ter variações entre a escrita. É, o sofrimo, a escrita, o preço da mezuzá, quer dizer, a qualidade da mezuzá.
Sai mais caro com mais...
Sim.
Com...
É, provavelmente, né?
Qualidade.
Cada... Sim, sim. Por isso que tem vários preços. A gente mencionou semana passada, depende se o sofrer vai no mico antes de cada nome de Hashem, ele só vai de manhã cedo antes de começar a escrever um monte de mezuzá. Sim, vai, tem muitas variações. Bom, uma outra diferença, uma diferença que tem muito interessante entre Sefer Torah e Tefilin e Mezuzot. Tem duas diferenças. Uma lei que se aplica só sobre um e não sobre os outros, e só sobre os outros e não sobre um. Quais são essas diferenças? Então, a primeira diferença, acho que eu mencionei isso na passada. Sefer Torah você não precisa escrever na ordem. Posso escrever um pedaço, depois eu vou pulo para lá. Ah, agora, sabe, essa semana me deu vontade de escrever. Você vai lá para frente, escreve, e daí você deixa o espaço em branco o suficiente para escrever. Você está pulando, não tem nenhum problema. Ou, até mencionamos semana passada, que tem sofrer que escreve, deixa o espaço que deveria escrever o nome de Hashem em branco, aí continua escrevendo, deixa mais espaço em branco, vai escrevendo, depois ele vai no mikve e escreve todos os nomes de Hashem. Não tem nenhum problema, Sefer Torah, não é necessário escrever na ordem. Tefilin e Mezuzot precisa ser escrito na ordem. Isso significa que, Sofer está escrevendo, errou, apaga e escreve a partir de lá, certo? Sofer está escrevendo, de repente ele vê que ele fez um erro lá para trás. Precisa apagar tudo o que ele escreveu até lá, consertar e passar a escrever de lá para frente. Porque senão ele não está escrevendo na ordem. Ah, tem um nome de Hashem aí no meio. Não pode apagar o nome de Hashem. Meu amigo, já pode botar para agnizar, nem termina de escrever, porque invalidou, não tem o que fazer. Você não pode escrever fora da ordem, não pode apagar o nome de Hashem, o que, que você faz? Não tem o que fazer. Como?
Você derrubou o nome de Hashem ou você derrubou...
Não, errou qualquer palavra, mas já escreveu o nome de Hashem. Certo? Ele errou antes o nome de Deus, agora ele tem que voltar. Fazer backspace, apagar tudo até lá. Não dá para apagar o nome de Hashem. Dançou. Da mesma forma, Filim e Mezuzot. Também da mesma forma, você mandou para o Sofer. Sofer pega, tem um erro. E agora? Se ele consertar esse erro, ele está escrevendo essa letra agora. Escreveu fora da ordem. Não tem o que fazer. Por isso que a maioria da maioria dos casos, quando você manda uma mezuzá para um Sofer e tem um erro, não tem o que fazer. Tem que mandar para o cemitério para organizar e comprar uma nova. Não tem o que fazer. Se for a última letra, dá para consertar. Ou existem alguns tipos de erro que são erros consertáveis e que não é considerado que você está escrevendo fora da ordem. Porque a letra está lá. É só um pequeno consertinho, a letra está meio duvidosa, alguma coisa assim. A coroinha, por exemplo, é só consertar a coroa, não tem problema. A coroa não precisa ser na ordem. Então, põe a coroa, resolveu o problema. Agora, o que é o contrário? O contrário é o seguinte. Sefer Torah é proibido o sofer escrever de cor. Ah, mas eu sei. É para achar do meu bar mitzvah. Eu sei de cor já. Já escrevi 60 sifrei Torah. Não interessa. Não pode escrever de cor. Ele tem que ter um livro na frente ou um outro sefer Torah. E ele deve copiar. Em outras palavras, todos os sifrei Torah do mundo são cópia da cópia da cópia da cópia da cópia da cópia do primeiro sefer Torah. Não existe escrever de cor. Tefilin e mezuzá é diferente. Se o sofer sabe de cor muito bem, ele pode escrever de cor.
Ah, mas você
acha que
alguém arrisca?
Sim, tem. Escuta, um sofer que já escreveu mezuzá, ele escreve mezuzá há 10 anos. O cara sabe de cor, ele não vai ficar copiando. Mas, indiferentemente se é sefer Torah, se é tefilin, se é mezuzá, quando o sofer escreve, ele precisa pronunciar as palavras ao escrever. Quer dizer, mesmo que ele está escrevendo de cor. Então ele vai Shema, aí escreve Shema. Israel, aí escreve Israel. Por quê? Vários motivos. Primeiro, ele não vai errar desse jeito. Mas, principalmente, porque para você dar santidade àquilo que você está escrevendo, você precisa pronunciar. Ele vai pronunciando as palavras e vai escrevendo. Isso Tefilin, Mezuzot, Sefer Torah. Então, no Sefer Torah, ele não está falando de cor, ele precisa ler em algum lugar, ele lê lá o que está escrito, Bereshit. Aí ele pronuncia Bereshit e aí ele escreve Bereshit, e assim vai indo, vai escrevendo a Torá inteira. Essa é uma diferença que tem de Tefilin e Mezuzot. Agora, quando se escreve o nome de Hashem, ele precisa antes falar que eu vou escrever agora o nome de Hashem em nome de Hashem. Leshem Kudushat é Hashem, Hashem. Ele está escrevendo pela santidade do nome de Deus. Aí tudo bem, você vai perguntar. Não precisa falar o nome de Hashem. Não.
Ele fala assim,
Hashem. Né? Agora,
na verdade, poderia, porque está falando com isso.
Ah, você está falando quando ele fala Leshem Kudushat ou quando ele fala o nome de Hashem que ele está lendo?
Quando ele está lendo.
Não, ele está lendo, ele fala o nome de Deus mesmo.
É, ele está lendo.
Está lendo, passou, ele fala o nome de Hashem.
Então ele verbaliza. Nessa hora ele verbaliza.
Ele verbaliza, sim, ele tem que verbalizar.
Em outra situação ele não pode.
Qual situação?
Em nenhuma outra situação ele pode verbalizar.
Não, se ele está lendo dentro do Humash, pode. Você está estudando, não, certo? Não tem nenhum problema. Quando você estuda, quando você reza, fala Teilim, você pode falar o nome de Hashem, pode falar em vão. Sem contexto nenhum. Também, esse é um outro ponto, para você dar santidade para uma coisa, precisa vir da fé da pessoa também. E por isso, alguém que escreve um tefilim, usar um sefer Torah, precisa ser alguém que o que ele está escrevendo é a vida dele. Não põe tefilim, vai escrever tefilim? Qual é o nexo? Ele não acredita direito em Deus, que ele está escrevendo. Gishef, só para negócios, não serve. Por isso que se procura sempre um sofer que Yere Shamayim, que é temente a Deus. Até que ponto você pode saber? Tem limite. Mas, de uma forma geral, você conhece a pessoa, você sabe se ele é ou não é. E precisa ser, porque senão o que ele está escrevendo já fica meio duvidoso. Quer dizer, alguém que é completamente descrente, escreve uma mezuzá, não tem valor nenhum.
Mas tem, né? Tem gente que é assim, a gente geralmente compra
de sofer,
né?
Tudo bem, mas o que, que é sofer? Tem que ser um sofer indicado, um sofer. Você sabe que ele faz. Tudo bem.
Não, tem gente que compra em loja, você vai comprar na loja, você não sabe.
Você não sabe quem escreveu, vai saber. Você vai comprar alguma coisa pra você, você vai comprar de uma marca que tem controle de qualidade. Não é verdade? Então aqui também tem que ter um controle de qualidade. Você vai de quem está comprando, o que, que é? Vai comprar qualquer coisa paraguaia. Então, mas usar a mesma coisa. Por isso mesmo, tem que ser indicado, tem que saber onde você está indo para comprar. Não é qualquer loja de judeica que vende que quer dizer que o cara está vendendo um produto bom. Como?
Loja da sinagoga mesmo.
Que sinagoga? Não sei. Tem uma sinagoga que é confiável, então sim. Se não, tem que pesquisar.
Você faz uma mesuzá e o cara pergunta, você quer uma mesuzá cheirar ou não? Cheirar.
Cacher ou não?
Cacher ou não? Porque se você quer só mesuzá fazer que vem
souvenir.
Você tem pergaminho. Tem aquele que pergunta.
Comprar caixinha e vem aqui, comprar aqui então.
Comprar caixinha? Não, caixinha.
Tem
opções bonitinhas. Tá certo. Sim, sim.
Mas caixinha ele tem, a caixinha separada.
Geralmente eu também vendo
separado.
É, mas confiava comprar aqui na sinagoga.
Mas eu comprei outro tipo separado. A caixinha do coisa. Essa aqui tem até uma letra muito bonita. Não, essa aqui.
Vou comprar do.
Do Richard.
Sim, sim.
É uma boa mesa.
Eu comprei dois.
Ainda por cima você tem, além de ser santificada por ser lá quem, o Ivo ainda joga.
Às vezes também ajuda. É legal ficar.
Já pensei.
Bom. Um outro detalhe. A mezuzá não é um amuleto. A mezuzá é uma mitzvah. E por conseguinte, isso que a mezuzá protege, não porque ela protege, porque é macumba ou que é, sei lá o que que é. A mezuzá protege porque é uma mitzvah. Toda mitzvah é uma proteção. Muito mais ainda, uma mitzvah especial que a Hashem ordenou justamente para pôr na porta, que ela tem um conceito ainda a mais de proteção. Mas, obviamente, que essa proteção também depende de não apenas ter a mezuzá na porta, mas também o que está escrito dentro da mezuzá, fazer parte do cotidiano da casa. Então a pessoa acredita em Deus, a pessoa busca fazer as mitzvot, a pessoa não se desvia atrás de qualquer coisa, e a pessoa coloca tefilin, etc, etc. Está escrito dentro da mezuzá, o Shema, que a gente fala todos os dias. Bom, nós vimos semana passada que na mezuzá, no lado de trás, também tem algo escrito. Então tem o nome de Hashem aqui, Shindalet Yud, que nós mencionamos que um dos motivos também é justamente para demonstrar que não como outros povos acham que as coisas dão sorte ou tiram a sorte da pessoa, então o cara comprou uma casa, então agora ele vai ter sorte, não tem nada a ver com isso. A gente coloca o nome de Hashem do lado de fora também para nos lembrar, Shedai, que significa que Hashem dá um basta nas coisas. Quer dizer que Hashem que controla as coisas, o controle do mundo está todo nas mãos dele. Não os astros é que comandam o mundo, e sim Hashem comanda os astros, que são, como a gente já falou várias vezes, como se fossem os botõezinhos de Hashem no mundo. Então esse é um dos motivos que tem o nome de Hashem, Shakai, que justamente simboliza esse poder que Hashem tem sobre o mundo. Além disso também, é o acrônimo de Shomer Daltot Israel, guardião dos portões de Israel, das portas de Israel. Fala.
Tem uma caixinha de mezuzá, a gente até falou que tinha que ter um espacinho, né, para poder fazer o Shakai, mas que é muito comum, assim, é meio que, não sei se é ferro, coisa...
Sim, de metal.
Metal.
E tem um buraquinho no meio. E tem um buraquinho aqui em cima, no lugar dele.
Tem um raio, acho que aí na frente. Parece
um raio, não. No...
Em cima você enrola assim, pra
poder abrir, pra
fechar.
Sim,
sim. Você põe por cima. Então, mas tem por aqui, né?
Não, essa não tem. A gente falou que não é obrigatório, mas é bom. É bom, por isso você vê que muitas hoje em dia são transparentes, justamente se enxergar o nome de Hashem. É bom que se enxergue o nome de Hashem. Tem mesmo que tem um recorte aqui na madeira ou no metal, coisa assim, para enxergar o nome de Hashem. É bom, é louvável se a pessoa tiver uma mezuzá desse tipo. Uma outra coisa interessante que tem na mezuzá uma outra coisa curiosa que tem na mezuzá é que se você abre a mezuzá, tem de ponta cabeça escrito umas letras. Aí se você inverter, fica do lado certo para ler, você vê que elas estão escritas exatamente onde do outro lado está o primeiro versículo do Shema, Hashem Eloqueinu Hashem. Tem Shema Yisrael Hashem Eloqueinu Hashem Echad, onde está Hashem Eloqueinu Hashem, do lado oposto está escrito essas letras. O que são essas letras? Não, exatamente. Então a letra aqui está escrito Hav Vav Zayin Vav Beit Mem Vav Kaf Samech Zayin Kaf Vav Zayin Vav. O que são essas letras? Essas letras são a letra depois do que está escrito aqui. Então aqui do outro lado está o nome de Hashem, tetragrama Yud. Qual a letra vem depois do Yud? Kaf.
No
alfabeto. Depois do Yud vem Kaf. Não, no nome de Hashem. Depois do Yud vem Kaf. Então está Kaf. Depois do Rei vem Vav. Está aqui Vav. Depois do Vav vem Zayin. Está aqui. Depois do Rei, Vav. Eloqueinu. Depois do Aleph vem Beit. Depois do Lamed vem Mem. Esse código que está escrito aqui é uma letra depois de Yud Kei Vav Kei, tetragrama de Hashem, Eloqueinu, Yud Kei Vav Kei de novo. Certo?
Que está escrito na frente.
Exatamente. Isso é um código cabalístico. Certo? O pessoal gosta de cabala. Hoje em dia todo mundo tem na porta uma cabala. Brincando. Mas o que significa isso na realidade? Tem vários motivos porque se escreve isso na mezuzá. Um motivo que eu vi muito bonito esses dias. Isso é chamado nome de Hashem oculto. Está oculto. É um código da letra seguinte, está escondidinho lá antes o nome de Hashem. Para nos lembrar que Hashem está em todo lugar, inclusive nos lugares mais ocultos da nossa casa. E por conseguinte, nós temos que tomar cuidado para não pecar em nenhum lugar. Mesmo no lugar escondido, Deus está lá. Então por isso na mezuzá tem aqui um lembrete para nós. Olha, Está oculto, ó. Mas Deus está também. Onde você estiver oculto, Deus também está. Esse é um dos motivos porque tem esse código na mezuzá.
E a Kabbalah sempre, não sei se é assim, eu estou achando que é assim, porque eu sempre vejo que a moção é uma coisa diferente. Tem esse negócio muito escrever de ponta cabeça, que é alguma coisa mais
não,
importante?
Não, 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 não. Não
está escrito de ponta cabeça. Não, está escrito de ponta cabeça porque...
Não, em relação ao dente, se ele for na cabeça. Tá, mas não é Kabbalah, não é escrever de ponta cabeça. Não tem nenhum nexo entre uma coisa e outra. Por acaso, aqui é justo desse jeito que se escreve. É? Um código? Não é. É um sinal pra gente lembrar que a Shem tá mesmo nos lugares ocultos. Bom, vamos ver então um pouquinho de leis práticas da mezuzá, depois a gente tem que falar um pouco sobre mais um conceito, vamos tentar terminar, se Deus quiser. Bom, onde nós temos que afixar a mezuzá? Então, na verdade, tem muitos, tá certo, tem muitos detalhes sobre isso, então é dar um geral. Existem livros grossos para explicar e trazer todas as leis. Porque, principalmente, e hoje mais do que nunca, você tem tantos formatos de porta, tão malucos. Você precisa saber como colocar a mezuzá nessas portas. Mas vamos só falar o geral. Em primeiro lugar, precisa se colocar a mezuzá em todas as casas que se mora. Toda casa a pessoa mora, mesmo que de vez em quando, mas mora. Em todos os aposentos da casa. Com duas exceções.
Banheiro.
Primeira, banheiro. Não se coloca no banheiro. Mas, aqui entra já uma questão a ser perguntada num caso de... Se você tem... Principalmente em instituições acontece muito. Você tem uma sala antes do banheiro. Onde tem pia para fazer entlet yadai. Pia para lavar a mão, entlet yadai. Depois disso, só um quarto. Depois disso, você tem... Onde é o banheiro, de fato. Outra porta, completamente separada. Esse lugar onde você lava a mão, não é banheiro. Você lava a mão, não tem nada nesse banheiro.
Ah, não, só uma pia.
Lugar que tem. Então, essa sala, na porta de entrada, se coloca a mezuzá. Porque esse é um lugar que é só feito para lavar a mão. Não tem nada a ver com o banheiro. Agora, na cozinha você coloca. Calma. Depois você tem o banheiro onde não vai colocar. Então em banheiro não se coloca. Agora, mais um ponto é que precisa ter um tamanho mínimo o quarto. Esse tamanho mínimo é de 4 amot, que seria mais ou menos 192 centímetros por 1,92 por 1,92. Então você tem um quartinho que é menor, quartinho de 1 metro por 1 metro, uma dispensa. Não tem que colocar mais usar lá. Que é menor do que o tamanho mínimo para ser considerado um quarto. É um buraquinho que a pessoa tem em casa, não é um quarto. Se for maior do que isso, tem que colocar a mezuzá. Agora, a mezuzá também precisa ter, nas duas laterais da porta, tem que ter o batente, e em cima. Travessão em cima, dois batentes na lateral.
Mas tem que ser de madeira?
Como? Não precisa ser de madeira, pode ser de metal, pode ser de pedra, pode ser do que você quiser. Aqui, ó. São dois de pedra. Mas precisa ter isso. Travessão em cima. Então, por exemplo, muitas vezes, depende, vai variar. Um portão de uma casa, por exemplo. Portão de uma casa. Por exemplo, na casa dos meus pais, portão que já veio lá. Portão da casa não tem travessão. A porta vai toda junta. Não tem um travessão em cima. Se não tem travessão em cima, não precisa colocar mesmo usar.
Terraço, acho que precisa, né?
Terraço, geralmente, vai precisar. Agora,
agora eu sempre confundo se é...
Qual lado?
Qual que é o mais importante?
Então... Aí entra toda a questão, que aí cada lugar tem que se perguntar para um rabino cada caso específico, porque varia demais sobre isso. Cada... A princípio tem que se colocar a mezuzá do lado direito. Certo? Ó, então, quando você entra na casa, a porta principal da casa não tem nenhuma dúvida. É o lado direito e acabou. Como? A mezuzá tem que ser afixada do lado direito, no umbral direito da porta, no batente direito da porta. Certo? Mas ele é uma explicação lá. É assim, lado direito. Tem explicação, tudo tem explicação. O fato é esse, lado direito. Explicações, eu não sei, eu não procurei saber exatamente qual o motivo, eu sei que tem um monte de motivos pro lado direito. Então, quando é a entrada principal, não tem nem dúvida, lado direito. Não, quartos, não é. quartos, você entra no quarto como? Qual o lado direito de entrar no quarto? Você entra do quarto, da sala para o quarto, do corredor para o quarto, ou do quarto para o corredor, ou do quarto para a sala? Quando você entra, óbvio, você entra, corredor para o quarto, porque você não estava no quarto, você não nasceu no quarto. Sim. Certo? O caminho normal é, primeiro lugar você entra, depois você sai. Então você primeiro vai para dentro do quarto, depois você sai do quarto. E por conseguinte, o lado direito é quem está entrando no quarto. O único problema vai surgir quando você tem, por exemplo, uma porta entre a cozinha, supondo, porta entre a cozinha e a sala, você tem porta social na sala, você tem porta de serviço na cozinha, então essa porta que está entre a cozinha e a sala, você pode tanto vir de lá para cá como de cá para lá. E aí, qual que é o lado chamado principal? Bom, nesse caso fica um pouco mais fácil, porque a sala é o centro da casa. Então é sempre da sala para o quarto, da sala para a cozinha.
É isso que eu ia falar. Tem uma mesa na minha cozinha.
Então tem que ter. Tem que ter mesuzá em todas as portas de quartos que tem 192 por 192 mínimo, que normalmente qualquer quarto tem isso. Embaixo da escada.
Pra mim era só uma porta,
não, então é importante ter em todas. Já pode encomendar. Tem que colocar em todas as portas da casa. Você tem várias entradas, todas as entradas. E aí vai entrar a questão. Então, o que existe hoje em dia muito? Tem portas que não tem travessão. O que fazer? Pergunta para um rabino. É complicado. Então, por exemplo, eu tenho um amigo meu que a solução foi colocar um pequeno travessão em cima. É a casa alugada, ele colocou um pequeno travessão em cima. Pronto, resolvido, põe mezuzá. Às vezes tem uma parede que está vindo lá da sala e vira corredor, de repente. Essa parede daqui, vamos supor, a parede da direita vai vindo e segue, já é o corredor. Do lado esquerdo está toda a sala e aí, de repente, afina, tem uma parede para entrar no corredor. Então, de um lado você tem um travessão, vamos supor. Não travessão não, um batente. Você tem um batente do lado esquerdo, vamos supor. Tem um travessão na parte de cima. Do lado esquerdo é só parede, não tem nada. E agora? Tem que colocar mezuzá, não tem que colocar mezuzá. Qual lado eu vou colocar mezuzá? Lógico, se você puder completar aqui e colocar um batente do outro lado, resolveu todo o problema. Mas não dá, o arquiteto não gosta, tá bonito assim, sabe, aquelas frescuras todas. Perguntar para um rabino como fazer. Portas em arco, como que eu faço uma porta em arco? Qual altura que eu tenho que colocar mezuzá numa porta em arco? Tem portas piores do que arco, essas portas estilo... esses castelos árabes, sabe? Que tem aquele formato de típico arredondado em cima e desce e assim pro, tá, aquele tipo de, uma fechadura, exatamente, fechadura assim, tá, aquele tipo de porta também, onde eu coloco a mezuzá? Tá tudo nos livros, tem livros até com desenhos que mostra esse tipo de porta, aquele tipo de porta, onde, como, tudo é bem discutido. Nesses casos precisa perguntar. Uma coisa interessante e curiosa: sinagoga, precisa colocar mezuzá? Lógico. Que dúvida. Na sinagoga não vai ter mezuzá? Sinagoga não precisa ter mezuzá. Porque a sinagoga não é para morar. Ninguém come na sinagoga, ninguém dorme na sinagoga, não precisa colocar mezuzá. Ah, peraí, que ninguém, como você falou, o que? Ninguém come na sinagoga? Que sinagoga é essa que você vai que ninguém come nela? Então, de fato, existem dois tipos de sinagoga. Existe sinagoga que é bem crescer, da sinagoga, só sinagoga, não tem outra coisa. Se entra para rezar e só, não existem aulas lá, não existe kiddush, não tem sudashlishit, não tem bar mitzvah com comida, nada disso. Antigamente existia muito, hoje em dia raro, mas deve existir, tem lugares que é sinagoga. Mas o que sim, geralmente as pessoas, na sinagoga não é só para rezar. Está tendo aula aqui dentro. Na sinagoga não se tem aula, não se estuda a Torá dentro da sinagoga. É só rezar e vai embora e estudar em outro lugar. No princípio, sinagoga só. Mas nós, geralmente, fazemos uma sinagoga que, na verdade, não é exatamente uma sinagoga. Uma casa de estudos. Você reza, você come, você dorme, faz tudo lá dentro. Estuda. Aí, já precisa de mezuzá. Porque você come lá. Então já é diferente, é um tipo de moradia. Certo? Chama Beit Midrash, casa de estudo. De qualquer forma, em sinagoga se põe mezuzá sem brachá. Não se faz a brachá. Esse é um princípio que vale para todas as mitzvot. É muito importante saber. A brachá é uma coisa, a mitzvá é outra. Você pode cumprir a mitzvá sem ter feito a brachá. A brachá não influencia diretamente na mitzvah. Quer dizer o seguinte: aí eu ouvi shofar na Shana, mas eu cheguei logo depois que o rabino fez as brachot. Ouvi todos os toques. Se você ouviu todos os toques, você cumpriu a obrigação. Você não precisava ter ouvido a brachá para cumprir a mitzvah. É lógico. Tem uma instituição de fazer uma brachá para todas as mitzvot. É uma forma de santificar, de agradecer a Hashem pela mitzvah. Tudo bem. Mas se eu não fiz a brachá, eu cumpri a mitzvah. Coloquei o tefilim de manhã, mas esqueci de fazer a brachá. E agora? Não precisa colocar de novo. Você cumpriu a mitzvah. Só colocou. Qual a mitzvah? A mitzvah é colocar o tefilim. E assim com todas as mitzvot. Acendi as velas de Shabbat e esqueci de fazer a brachá das velas. Não tem nenhum problema. Pode acontecer, escuta. Pode acontecer.
Pode acontecer quando acende, você vai sair, sei lá, vai no ar e você acende antes de começar.
Pode acontecer. Cumpriu a mitzvah? Cumpriu. A mitzvah é acender. Tem uma brachá que se faz? Deve-se fazer a brachá? Sim. Mas não fiz. Cumpriu a mitzvah. Da mesma forma, mezuzá. Tem lugares que é dúvida se deve colocar ou não deve colocar. Então, em muitos dos casos, o rabino vai falar, olha, é dúvida aqui nesse caso. Então, para garantir, melhor você fazer a mitzvah do que não fazer. Coloca a mezuzá. Mas falar o nome de Deus em vão, não vale a pena. Então, pela dúvida, coloca a mezuzá. Sem fazer brachá. Você está fazendo a mitzvah e não fez a brachá. Então, é um dos exemplos, é na sinagoga e em muitos casos dentro de casa também, a pessoa vai acabar colocando sem fazer brachá.
A regra básica é se come dentro.
Não vou generalizar dessa forma, tá? Mas de uma forma geral, a casa precisa, na loja precisa, e assim vai. O escritório precisa.
Restaurante.
Uhum. Só vai fazer diferença se vai fazer brachá ou não. Então, por isso, num caso que é alguma coisa diferente da moradia da pessoa, é bom sempre consultar o rabino. Oh, eu tenho que colocar mezuzá lá no escritório, sei lá o quê. Precisa fazer brachá, não precisa, como, onde? É sempre bom se informar antes. Uma pessoa que aluga uma casa, precisa colocar mezuzá. Quando? Então, depende se é em Israel ou fora de Israel. Em Israel, o pessoal alugou a casa por um dia, mezuzá. Fora de Israel, se a pessoa aluga uma casa, por menos de 30 dias, não precisa mezuzá. Mais do que 30, precisa colocar mezuzá. Não, você tem que colocar do lado certo. Ah, tá. Então, também precisa virar para o lado certo. Já vamos falar sobre isso. Então, essa é a diferença entre casa alugada fora de Israel ou dentro de Israel. Um outro detalhe muito importante. Você tem mezuzá na tua casa e você vende a casa. Ou você tem mezuzá na tua casa, você mora alugado, está devolvendo agora para o dono e vai entrar um novo inquilino. Tiro a mezuzá de lá ou não tiro a mezuzá de lá? Se a casa pertence a um judeu, ou você está vendendo para um judeu, ou você está saindo, vai entrar um próximo inquilino judeu, é proibido tirar a mezuzá de lá. É obrigado a deixar a mezuzá lá. Ah, mas a mezuzá que eu comprei é caríssima. Tá bom, pode fazer um negócio, não tem problema. Você tem que deixar lá. Você pode falar para ele, olha, estou te vendendo uma casa, uma mezuzá, você não tem ideia onde eu comprei e tal. Eu quero que você pague pela mezuzá. Tudo bem. Se ele pagou, pagou. Não pagou, não pagou. Você não pode tirar elas de lá. Ou, uma outra saída que pode ser uma mezuzá, assim, você pode trocar alguns dias antes de sair, você troca por uma mezuzá outra, e você leva as suas mezuzá, a mezuzá que eu ganhei do meu Zeide, eu não quero trocar, não quero deixar na casa. Você troca, põe uma mezuzá outra, kasher, logicamente, e leva a tua embora. Mas se, agora, se a casa está voltando para um goi, ou vai ser vendida para um goi, você deve tirar a mezuzá de lá, porque obviamente que ele não vai respeitar ela. Não tem nada a ver para ele, você deve tirar de lá. Mas se você está vendendo para um judeu, ou vai entrar um judeu depois de você, você deve deixar a mezuzá lá para ele.
Por exemplo, a minha eu estou devolvendo para um judeu, mas ele vai alugar logo em seguida. Sei lá.
Ele. Se ele vai alugar para um goi, ele vai ter que tirar a mezuzá, senão não. Você tem que deixar, você avisa ele, ó. Tá, a mezuzá, eu estou deixando as mezuzot para você. O que mais nós temos que falar? Nós temos que falar também, agora continuando só sobre afixar a mezuzá, e depois tem mais alguns poucos detalhes, já estamos acabando. Tá? Tem que ir embora? Você falou 8:30, então calma. Como se afixa a mezuzá? A mezuzá deve ser colocada no terço superior da porta. Terço superior da porta, de preferência, logo no início do terço da porta. Não para alcançar. Lá é o lugar ideal. Agora, se não dá para colocar lá, então você põe um pouquinho mais para cima. Ou se eu não sei exatamente onde é o terço, melhor não arriscar. Porque se tiver um pingo abaixo, não está cumprindo a mitzvá.
Mas tem que medir com a fita métrica.
Mede com a fita métrica. E você sabe que é mais ou menos 60 centímetros de cima. É, mais ou menos 66 centímetros, acho que de cima da porta, das portas médias é o terço superior. Então você põe acima de 66, não também colado lá em cima, óbvio. 10
centímetros em cima.
Tem que ter pelo menos um punho de cima da porta. Então esse é o espaço que se coloca. Agora, qual a posição que você coloca essa mezuzá? Primeiro lugar, se você tem, por exemplo, um batente como dessa porta aqui, é um batente muito largo, a mezuzá deve ser afixada no punho próximo de fora da porta. Quer dizer, quando você vai entrar, a primeira coisa que você vai bater é a mezuzá. Ela está bem próxima da ponta da porta. No caso, obviamente, você não está desse lado, está do lado de fora, né, da porta. Se você observar, você vê que ela está bem próxima, no punho próximo da, de fora da porta. Outro detalhe é quanto à posição que você coloca na mezuzá. Então, existe uma grande discussão sobre uma passagem no Talmud. Urashi entende, Urashi, Rambam e outros entendem, que a Gemara está querendo dizer que se a pessoa colocar uma mezuzá presa na horizontal, ele não cumpre a obrigação. Por conseguinte, deve colocar na vertical. O Rabbeinu Tam entende aquela Gemara, que a Gemara está falando o contrário. E quem coloca na vertical não cumpre a obrigação, e quem coloca na horizontal é que está cumprindo a obrigação. Qual é a alahá? A alahá é que deve se colocar ela na vertical. Tanto é que assim fazem os faradim. Você já percebeu? Os faradim colocam a mezuzá retinha de pezinho. Mas, o Remá, diz, escuta, todo mundo concorda, Rashi e Rabbeinu Tam concordam, que tem uma posição que não pode. As demais, tudo bem. Quer dizer o seguinte, Rabbeinu Tam concorda, Rabbeinu Tam diz o seguinte, a mezuzá de pé não serve. Outras posições, à vontade, qualquer outra. Menos de pé. Quer dizer, conforme o Rabbeinu Tam, o que o Rabbeinu Tam entende no Talmud? Que colocando na vertical é que não vale. Qualquer outra posição, está ótimo.
Até na horizontal?
Sim. Conforme o Rabbeinu Tam, sim. Conforme o Rabbeinu Tam, sim. Conforme o Urashi, é o contrário. Qualquer posição, menos deitado, menos na horizontal. Então, dá para fazer as duas opiniões juntas? Dá. Se eu colocar ele diagonal, Rashi diz que tá bom. Rabbeinu Tam vai dizer que também tá bom. Por isso, então, Rashi. Porque a Halakha é como Rashi. Tá, a Halakha é como Rashi, que a mezuzá precisa ficar reta. Por isso, você tem uma porta que não dá para colocar torto. O batente é muito estreito. Coloca ela retinha. Essa é a alahá. O Uremá diz, escuta, a gente pode fazer aqui um meio termo para ficar nas duas opiniões. Seguir as duas opiniões. Como? Colocando ela um pouco torta. Esse pouco torta significa alahá é como Rashi. Então ela tem que estar mais próximo de vertical do que de horizontal. Então por isso ninguém coloca menos a 45 graus. Não se deve colocar menos a 45 graus. Coloca ela inclinada pouquinho assim, só um pouquinho inclinada, só para não ficar exatamente de pé, um pouco inclinada. Para onde você inclina? Sei, todo mundo, calma. A inclinação é a ponta da mezuzá superior apontando para dentro da casa, para dentro do quarto. Certo? Então você coloca do lado direito e a ponta de cima está apontando para dentro, quando você vai entrar. Certo? Mas não colocar em 45 graus. Já vi em muitos lugares o pessoal põe a mezuzá assim. Não é para colocar 45 graus. Colocar um pouquinho inclinado, bem pouco. Eu já vi em muitos lugares mezuzá assim, 45 graus. Dá um negócio assim que você não está acostumado a ver um negócio. É estranho. Então não é correto. O ideal é colocar só pouco inclinado. Exatamente. Então você vai lá na porta, põe ela assim reta, inclina um pouco e afixa. Agora com o que você vai afixar a mezuzá? Então, afixar a mezuzá está escrito likboa, até a brachá que se faz é de likboa. Likboa é afixar a mezuzá, mas está fixa na porta. Como era afixar até existir a era da cola? Era um prego, você põe um prego e pronto, está fixado, certo?
Mas
não adianta ninguém, né? Óbvio, não vai furar a mezuzá no meio. Você põe a mezuzá em alguma coisa, a gente falou. Precisa proteger a mezuzá para não molhar, para não tomar sol. Então você põe dentro de alguma coisa e afixa ela. Tudo bem, surgiu as questões de cola e tal. Então, se é uma cola de fato boa, você coloca e fica, um dupla face, firme mesmo que você afixa, você sente que ela está lá e vai ficar lá. Ótimo, pode afixar dessa forma. Se a fita dupla face chinesa, que daqui uma semana você tem que afixar de novo a mezuzá, não pode colocar. Então tem lugares que querem colocar com durex. Durex daqui um mês, dois meses já caiu.
Não serve.
Vem com dupla face bom. Espera-se. Não sei, mas... É, então, geralmente esse é bom. Mas é sempre bom ver que é bom de fato e afixar de uma forma que fique firme. Bom, agora eu queria falar um pouco sobre mais um detalhe.
Fala.
Pode, por favor.
Passa
a cola na caixinha. Mas uma cola que vai fixar firme, não cola branca. Quer dizer, cola branca na madeira vai fixar bem. Mas cola branca na pedra, não sei se vai fixar. Então, tudo depende do caso. Você tem que usar algum meio que vai fixar direito. A melhor coisa, na verdade, é colocar parafuso, que dá para você tirar e pôr fácil. Bom, um outro ponto que eu queria abordar, estamos falando sobre mezuzá, vou tentar ser rápido, mas né, é um ponto interessante que todo mundo fala sobre isso. Em primeiro lugar, verificar mezuzot. A halachá é muito clara que a mezuzá deve ser verificada duas vezes a cada 7 anos. Duas vezes a cada 7 anos é obrigatório verificar todas as mezuzot da casa, escritório e de onde for. Então, essa lei não vale para lugares públicos, por exemplo, uma sinagoga está escrito que é duas vezes a cada 50 anos. Mas na casa é duas vezes por 7 anos, então, em média, cada 3 anos e meio, 3 anos, precisa verificar, obrigatório verificar. Muita gente costuma verificar todo ano, mais garantido. Não é obrigatório, mas é bom.
Muita gente verifica quando começa a dar errado, né?
Aí está o ponto que eu queria chegar. Né? Então, contar para vocês uma história. Em Yerushalayim viveu um grande mestre chamado Rabiskin. E ele tinha, tem até hoje, acho, um orfanato, que se chama Orfanato Diskin. E ele, na época, mandava pessoas, que eram pagas pelo orfanato, para ir de casa em casa, para fazer a verificação de mezuzot. Aí uma vez chegaram para o Rabiskin e falaram, escuta, a gente não está entendendo esse negócio. você tem uma despesa a mais com o teu orfanato, que não tem nada a ver com o orfanato. Por que, que você tem essa despesa? Nada a ver, fica verificando mesmo os outros. Rav Diskind falou para eles, olha, na verdade isso não é uma despesa. Na verdade isso é uma prevenção maravilhosa. Por quê? Porque nós falamos no Shema todos os dias. Qual o próximo versículo? Para que se prolonguem os dias da sua vida e da vida dos seus filhos. Ele falou, todas as mitzvot, a recompensa é no mundo vindouro. Mas existe um dividendo que a gente recebe nesse mundo. O dividendo da mitzvah de mezuzá é longa vida. Então ele falou, eu mandando pessoas para verificar se as mezuzot estão perfeitas, todo mundo está cumprindo a mitzvah de mezuzá direito nas suas casas, estou prevenindo mais órfãos para vir no meu orfanato. E aí está a grande coisa que gira em torno das mezuzot. É muito comum, pessoas estão passando por alguma situação difícil, já estão desesperados, não sabem o que fazer, chega para o rabino, pergunta para o rabino fala, verifica as mezuzot. Aí o sujeito vai e acha, deve ter alguma coisa mística aí nesse negócio, não sei o que lá. Pega as mezuzot e vai verificar. E aí você ouve as centenas de milhares de histórias que se encontram em mezuzot. Coisas incríveis. Não dá para agora contar todas as histórias, mas o sujeito teve um problema de coração, você pega a mezuzá, leva a ver se ela estava com algum problema. Coração. Depois o sujeito tem algum problema no olho, Deus livre, está aí, né, com um problema, olhos. E assim vai, são palavras que estão lá e que tem a ver com, de certa forma, com o nosso cotidiano. O sujeito que o tempo todo caía. Foi em médicos, ninguém descobriu o que ele tem, mas não é possível, o cara cai o tempo todo. Aí chegou o rabino mandou ele ver mezuzá. Foi verificar mezuzá. Uvlechtecha baderech, no caminhar, quando você andar pelos caminhos, estava com um problema, estava inválido, teve que trocar mezuzá, de repente ele está com equilíbrio, está maravilhoso, está andando, não acontece mais nada. Tem a história, por exemplo, que eu li aqui outro dia, de uma criança que o tempo todo comia, nunca estava satisfeito. O tempo todo com fome, comia, não passava fome do menino. Foram médicos, ninguém descobria nada. Aí o rabino, eles foram para o Rav Kanievski, famoso Rav Kanievski em Israel, ele falou, verifica as mezuzot. Verificou as mezuzot, está escrito lá na mezuzá, ve'achaltá ve'savata, você vai comer e satisfazer. Nessa mezuzá, o sofrer, coitado, é um ser humano também, se enganou, escreveu ve'achaltá, você vai comer e vai comer. Ele comia, aí a satisfação não vinha. Então, existem muitas histórias assim, inúmeras histórias. E aí, as coisas que acontecem, por que a mezuzá tem aquele defeito? Pode ser N coisas.
Ah, mas ele é predestinado.
Não. Pode ser que, obviamente, né, mas pode ser que foi um erro na escrita, e pode ser não. Tem histórias de pessoas, por exemplo, uma história, eu não vou entrar agora na história, mas de qualquer forma estava cheio de problemas, e no final das contas, a esposa queria ver as mezuzot, o marido, não, precisa, não sei o que lá. Não, tá bom, quer verificar as mezuzot, então você verifica, mas a porta da entrada você não vai mexer. Porque a gente viu há 5 meses atrás, você precisa ver de novo. Verificou todas as mezuzot, estava tudo perfeito. Aí a mulher começou a pressionar, porque as tsuras não passavam. Deixa eu ver a mezuzá da porta. Tá bom, vai, você quer ver? Vê. Abriu a caixinha, vazia. A última vez que eles fizeram a verificação, o cara esqueceu de devolver a mezuzá na porta. A caixinha tá lá, mas não tem nada dentro. Ele esqueceu de devolver o pergaminho, quando verificou, 5 meses atrás. Ou outro que, de repente, estava cheio de tsuras também, não sei o que lá, e com os filhos. Finalmente, foram verificar as mezuzot. Praticamente todas as mezuzot estão apagadas. Aí, como pode ser? Aí descobriram que a mulher fala, sim, quando eu limpo a casa, eu passo água nos batentes para limpar. Foi passando 1 ano, 2 anos, a água foi entrando e acabou com a mezuzá. Fácil, a água não entra na caixinha? Lógico que entra. Não se pode molhar, tem que tomar muito cuidado. Então, mezuzot que ficam fora da casa, que ficam debaixo de chuva, tudo bem. É posto o plastiquinho em volta, tá dentro da caixinha. Mas mesmo assim, escuta, com o passar dos anos, a umidade pode acabar. Justamente.
Mas, por exemplo, se uma pessoa tem, sei lá, Hazel Shalom, um problema no coração, isso vai levar o levar
a questão.
Apagar ou apagar?
Então, isso é justamente o suponto que eu queria mencionar para deixar claro sobre isso. A mitzvah de mezuzah é uma mitzvah que, como nós falamos antes, os dividendos também se recebe aqui na vida. O principal fica para o mundo vindouro. Mas, de fato, existe uma influência do que está na mezuzah na vida das pessoas. Então, tem que você ver. Fato. É um fato. Se a mezuzah tem algum defeito, Deus nos livre, a pessoa corre perigo. A mezuzah é uma proteção. Não tem proteção. Não tem proteção. Agora, pode ter um duplo sentido aqui. Pode ser assim e pode ser assado. Não dá para saber. Pode ser que a pessoa está faltando em algum comportamento específico. A pessoa está deixando de cumprir alguma mitzvah específica. A pessoa está profanando alguma coisa específica. Isso causa com que ele tenha algum problema. A pessoa não está enxergando por que está vindo o problema. E a Shem faz com que apareça na mezuzá dele um defeito justo na palavra que ele vai... Ups! Ah, lógico, agora eu entendo. Lógico, tá, eu estou com esse problema. Não é porque está na palavra que eu estou com problema. É porque alguma coisa que eu faço com essa palavra aí, ou com essa mitzvah, ou o Shema não estou falando, ou não estou falando tefilim, ou sei lá, a pessoa sozinha tem que pensar, não é? As coisas não acontecem à toa. A Shema faz as coisas acontecer, a pessoa se despertar. E aí, de repente, a pessoa, agora eu estou entendendo. Ah, lógico, eu tenho que melhorar naquilo lá, e vai resolver todo o problema. Esse é um lado. E existe o outro lado também. Que, de fato, se a mezuzah está defeituosa, se tem algum problema na mezuzah, isso pode, de fato, acarretar algum problema na vida da pessoa. E por isso nós temos que tomar cuidado. Quer dizer, não é por isso. Tem que tomar cuidado para cumprir a mitzvah direito, porque é uma mitzvah de Hashem. E por isso nós temos que cumprir a mitzvah direito. Mas, de fato, essa mitzvah pode acabar também trazendo determinadas influências na vida da pessoa.
Os dois lados da pessoa.
Os dois lados da moeda, e aí cada um, segundo o que acontece com ele, deve... levar em consideração e pensar e meditar e ver o que de fato ele pode melhorar para ter aquilo consertado. Então não é só consertar a mezuzá.
Quando vai verificar a mezuzá, ele vai tirar todo. Ele só tira
só o pergaminho. O sofrimento para ver a caixinha. A caixinha deixa lá, você tira o pergaminho.
Outra coisa, se uma estiver errada, não tem que tocar a casa dele.
Não, aquela. Só aquela. Quer dizer. Às vezes, como nós falamos, geralmente é meio raro, né? Com alguma coisa que dá para consertar na mezuzá. Geralmente...
Ah, eu nem vou ficar pensando...
Mas tudo bem, o Sofer te fala, tem um erro. Muita gente, quando tem algum problema, pede para o Sofer, eu quero ver qual a palavra que tem o problema. E aí que se surpreende. Sim, pode, não tem nenhum problema. O Sofer às vezes mostra, aí que a pessoa fica surpresa. Porque geralmente tem alguma coisa a ver, aí é um baque, assim, pessoal.
Obrigada.
Não, tempo que o sofrer fica com a mezuzá. Depende do sofrer. O bom é combinar antes, mas a maioria dos sofrim bons verificam rápido. Menos até. 2, 3 dias. Não tem problema ficar sem, não tem outro jeito também. Então, o que sim muita gente faz. Muita gente faz isso, chega pro sofer, fala, ó, eu preciso verificar a mezuzá, você me empresta umas mezuzot para eu trocar em casa, eu te dou para você verificar, depois eu te devolvo elas. Tem gente que faz isso também, não é necessário, é só, se não passar de 30 dias, não é problema, tá? Você pode tirar a mezuzá, dá pro sofer devolve.
Só pra saber uma coisinha. O que ele impressou não pode ficar pra mim e eu deixo a minha com a dele.
Não sei, se ele quiser fazer essa troca, ele vai cobrar, provavelmente. Se não, uma mesa usar 9, você é uma usada. É diferente a qualidade.
Não
é
possível. Não.
Não é tão simples, mas não é tão complicado também.
Você, quando está falando mesa usar, quer dizer, ele, quando está falando mesa usar,
você está falando só do pergaminho.
Em nenhum momento está falando da caixa. Eu tô falando do trabalho, que tem que abrir...
Abrir a caixinha e pôr não é tão difícil assim.
Não, é que você tem que achar o parafuso, né? Abrir,
não sei, depende do modelo que você tem na tua casa.
Sabe?
Sim. Tá, você pega uma chave, abre. Não é tão assim. Tem coisas mais difíceis na vida do que...
Eu tô me
ruim. Por exemplo, tem uma história... que tinha um sujeito que foi parar no hospital, estava com uma doença nervosa.
Neurológica.
E começaram a tratar dele, não conseguiam descobrir o que ele tem exatamente, mas estavam vendo que algum problema neurológico. Final, falaram para ele, escuta, não quer verificar as mesuzot? Aí o médico falou para ele, não, eu acho que você tinha que verificar as mesuzot. Tá bom, pressionou tanto, acabaram mandando as mesuzot para verificar. Ele tinha duas mesuzot na casa dele. As duas tinham erro no mesmo lugar. E estava escrito, em vez de venatati esev besadecha, eu vou colocar plantas no seu campo. A palavra esev estava escrito etzev. Nervoso. Vou colocar nervos no seu campo. Nas duas mesuzot eu estava com esse erro. Obviamente que os médicos ficaram boquiabertos, surpresos com essa. E aí pronto, trocou as mesuzot, acabou, passou o problema dele. Então tem, e tem, é óbvio, não podemos jogar também toda a nossa vida em cima da mezuzá e tudo que é a mezuzá, mas de fato se vê em muitos, muitos casos que tem de fato.
Deus ajuda quem se...
Exatamente, mas é, nós temos que fazer a nossa parte, se a gente guarda direitinho a mezuzá e a mezuzá, a Shem protege de fato, mas lembrando que a mezuzá não é só, ela está na porta, e sim o que está dentro. Estar dentro de nós e no interior dos nossos lares.